Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neo Feed? Os bastidores e o enredo de uma história sem final feliz na Disney. No final de semana, a Disney demitiu seu CEO, Bob Chapek, e trouxe de volta o lendário Bob Iger, que já tinha conduzido a empresa por 15 anos e agora retorna ao cargo de CEO. Vamos entender um pouco desse caso e vamos relembrar, né, qual que foi a importância do Bob Iger dentro da história da Disney. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que a gente está no mês de novembro, mês do Black Friday, e a BTC vem divulgando diversas ações promocionais para facilitar o acesso aos nossos cursos com turmas abertas em 2023. Então acesse nossas redes sociais, pegue essas promoções e se inscreva em um dos nossos cursos, que a gente tem curso para todas as suas necessidades de carreira, tanto se você está iniciando sua carreira no mercado de trabalho ou se você já está mais avançado na carreira. Temos cursos para todas as necessidades dentro da sua trajetória, tá? Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte aí das turmas de 2023. Vamos lá, vamos entender aqui a notícia. No último domingo, a Disney informou ao mercado que estava realizando uma troca no comando da empresa. No lugar de Bob Chapek, que estava no cargo desde 2020, a companhia passaria a ser comandada novamente por Bob Iger, que esteve neste mesmo cargo entre 2005 e 2020. Bom, por que que o mercado gostou tanto dessa mudança? Até pelo histórico do Bob Iger. Vamos relembrar? Então, ó, o Bob Iger, ele assumiu o cargo de CEO aqui da Disney em 2005. Para quem está vendo no YouTube, o faturamento da Disney naquela época era em torno de uns 32 bilhões aí anuais. Ele entregou ali no final de 2018, começo de 2019, a Disney faturando quase 70 bilhões, mais do que dobrou a receita aí do negócio em 15 anos. Como ele conseguiu fazer isso? Vamos relembrar? Bom, primeiro ele comprou a Pixar aqui próximo de 2006, numa transação junto com o Steve Jobs. Depois ele comprou a Marvel ali próximo de 2010. Lucasfilm, em 2012, abriu uma operação da Disneyland na China, lá em 2016, comprou os ativos da Fox em 2018 e lançou o Disney Plus em 2019. Então, uma, né, trajetória muito interessante aí que o Bob Iger entregou ali, né, de crescimento nesses 15 anos de gestão. E aí, o que aconteceu? Ali no final de 2019, começo de 2020, ele começou a preparar a sua saída ali do cargo de presidente, passar o bastão para uma nova pessoa. Quem que ele escolheu? Peguei uma notícia aqui da Exame, do dia 26/2/2020. Disney troca CEO após 15 anos e Bob Chapek assume o cargo. Bom, aí ele assumiu o cargo em 2020, né? Então imagina, né? Ele assumiu em fevereiro de 2020 e em março começou a pandemia. Então, a vida não foi fácil aqui para o Bob Chapek, né? Vamos agora voltar para a notícia, agora que a gente já sabe um pouco do histórico. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, houve uma campanha secreta para derrubar Chapek. As primeiras conversas foram feitas durante o começo do segundo semestre desse ano, após o executivo perder a confiança de membros de sua equipe pelos resultados ruins atingidos em diferentes áreas do negócio, né? Então, os resultados da Disney, principalmente em 2022, não estão muito satisfatórios, né? E aí tem outras áreas também que estão sendo afetadas. Vamos lá? Uma delas é a divisão de streaming. No dia 8 de novembro, a Disney reportou que havia registrado prejuízo de 1,5 bilhão de dólares durante o terceiro trimestre no negócio. 3 dias depois, Chapek anunciou que a companhia faria demissões, congelaria contratações e cortaria custos. Então, a partir de streaming, a gente vem acompanhando aí nos podcasts que a gente vem fazendo, que de fato está consumindo muito caixa, né? Outro personagem importante nessa história é o próprio Iger, que presidiu a companhia por 15 anos antes de passar o bastão em 2020. Quando deixou o cargo, Iger chegou a elogiar o novo CEO por sua gestão na divisão de parques temáticos da companhia. Ou seja, o Chapek, ele já era o líder ali da parte de parques. A área de experiência de Chapek, no entanto, passou por problemas por conta da pandemia. O problema é que Iger não teria gostado de como a Disney estava lidando com a sua estratégia de produção criativa sob o comando do seu sucessor. A maior crítica estava relacionada aos gastos excessivos da companhia para competir no streaming, uma área que não vem dando lucro para o negócio. Então, o que aconteceu? Fora a pandemia, que trouxe um impacto negativo pelo fechamento dos parques, a própria estratégia de crescimento do Disney Plus não foi aquela que o Iger tinha pensado quando ele lançou a plataforma. O que o Chapek está fazendo? Basicamente, ele está apostando em volume. Então, a gente percebe aí que um monte de série de Star Wars, um monte de série da Marvel estão sendo criadas, só que os próprios clientes não estão satisfeitos aí com o nível de qualidade que pode ser desde a parte de enredo, muito ideológico, né? Nas suas produções, assim como até a própria qualidade gráfica, né? E até da própria história aí do negócio. Então, toda essa estratégia em conjunto de volume com uma qualidade a princípio abaixo do que os clientes esperavam, está trazendo aí uma rentabilidade muito negativa para essa operação. E que o Iger via que seria uma plataforma com uma estratégia um pouco diferente. Tá? Só que aí foram lá demitir o Chapek. Será que ele vai sair com uma mão na frente e outra atrás? Obviamente que não, né, pessoal? Então, olha que interessante, ó. A demissão de Chapek acontece menos de 6 meses após o executivo renovar seu contrato com a empresa, o que vai lhe garantir um pagamento significativo pela rescisão, unilateral e antecipada. Antes de renovar o contrato, ele tinha direito a 54 milhões de dólares em dinheiro e ações caso, né, no caso de rescisão. Então pode ter certeza que essa demissão não vai fazer o Chapek passar fome, né? Então recebeu um pacote bem gordo aí por causa dessa demissão. E pro lado da Disney é interessante porque volta aí um CEO que fez aquele ritmo de crescimento e várias aquisições, agora tentando executar e trazer sinergia para todo esse ecossistema que foi criado. O Chapek não conseguiu. Vamos ver que quem executou essas aquisições eventualmente tem mais confiança aí para conseguir executar essa estratégia. Bom, vamos pegar um pouco dos financials. A gente já explicou um pouco dos financials em alguns podcasts passados, mas é sempre bom relembrar, né? Então eu peguei aqui, ó, o financial fechado aqui da Disney em 2019, que foi antes da pandemia. Então a Disney estava aqui com quase 70 bilhões de dólares de receita, beleza? E tinha um lucro operacional aqui em torno de 14,8 bilhões. Aí veio a pandemia e a receita caiu 6%, só que o lucro operacional foi para 8 bilhões e 100, uma queda de 45% em relação a 2019. Beleza, o auge da pandemia. E aí o que aconteceu? Em 2021, a empresa ela cresceu 3% no seu top line, chegando a 67 bilhões de dólares, e o lucro operacional continuou caindo, caiu mais 4% aqui para 7,7%. E a promessa era que em 2022 essa lucratividade operacional iria aumentar bastante, até porque, né, o fluxo dos parques ia aumentar bastante. O que aconteceu? De fato, a receita cresceu 23% em 2022, chegando a 82,7 bilhões aqui de top line. E o lucro operacional cresceu para 12 bilhões 121, um crescimento de 56% em relação ao lucro operacional. Então quer dizer que o Bob Chapek fez um bom trabalho, né, Renato? É mais ou menos. Por quê? Primeiro que ele se envolveu em um monte de polêmica aí na sua gestão curta, né? Então vamos pegar alguns aí. Primeiro, teve muito problema interno ali com até atores aí. Um dos casos bem divulgados no mercado foi o caso da Scarlett Johansson, né? Que até processou a Disney porque aparentemente o Chapek ele pagou uma comissão ali sobre o filme, né? O cachê de uma forma diferente do que eles tinham combinado. Beleza, eles entraram no acordo, já tá tudo certo. Mas essa já trouxe, né, a primeira polêmica aí na sua gestão. Depois, ele teve lá um problema com o governador da Flórida, que a princípio está em risco os benefícios fiscais que a Disney tem no estado. Isso daí já foi um problema, que foi um problema ideológico ali que o CEO, o Chapek, teve lá com o DeSantis, né? E agora, e aí está com esses resultados muito ruins com a estratégia de crescimento, trazendo, obviamente, a empresa com um aumento de lucratividade operacional. Só que essa lucratividade operacional, o mercado financeiro esperava um resultado muito melhor. Por quê, Renato? Vamos ver? Ó, quando você abre esses 12 bilhões aqui que ele conseguiu aumentar aqui em 56% o lucro operacional, 4,2 bilhões veio do Disney Media Entertainment Distribution e os 7,9 bilhões veio dos parques, né? Aqui que veio o grande ganho, porque você aumenta o fluxo dos parques com o mesmo custo fixo, lucratividade aumenta bastante, aumentou mais de 100%. Perfeito, né? Tinha sido 471 milhões no mesmo período em 2021. Então, em 2022, 7 bilhões e 900. Só que a parte de Disney Media, que tem a unidade ali de Direct to Consumer, caiu 42% o lucro operacional. Foi de 7,2 para 4,2. E quando você pega no detalhe esse 4,2, você vê qual que é o drama. O drama é o seguinte, ó. A Direct to Consumer, que é o Disney Plus e todas as plataformas aí abertas, né? Elas tiveram um aumento de receita só de 20%, tá? E um monte de caminhão de dinheiro investido para esse negócio, só para ter 20% de receita adicional. Só que o prejuízo operacional chegou a 4 bilhões. Ou seja, você tem 19 bilhões de receita com 4 bilhões de prejuízo operacional. E esse prejuízo era de 1,6, né, no ano de 2021. Então, subiu mais de duas vezes e pouquinho aí o prejuízo operacional, que fez. É, boa parte do lucro aqui da Linear Network aqui de 8,5 bilhões se reduzir para 4,2. Então o mercado ele estava com uma expectativa que o prejuízo ali da estratégia de ganho de assinantes no Disney Plus e outras plataformas ele teria um resultado um pouquinho melhor. Né? E aí veio esse desastre. E aí o que acontece? O próprio conselho administrativo perdeu a confiança. Né? Os próprios gestores ali que respondiam para o Chapek que estavam muito descontentes, né, com o tipo de gestão centralizada que ele conduzia dentro da empresa. Os acionistas também estavam preocupados com os resultados muito ruins e ainda teve todo esse problema aí com o Estado, problema com atores, entre outros. Né? Então o Chapek ele foi cavando aí a sua cova com uma má gestão e criando inimigos. Até o próprio Bob Iger, né, começou a ter opiniões negativas aí e ficou insustentável a posição dele. Aí o Iger volta. O que que ele vai fazer? Bom, ele já falou, ou pelo menos deu um pouco do indicativo do que ele vai fazer. Primeiro, estratégia de crescimento em massa de conteúdos, né, no Disney Plus, que está consumindo muito caixa e está fazendo a empresa ficar com muito prejuízo, vai ser revista. Essa é a primeira coisa. Isso é ótimo, porque até para quem assiste, percebe que a qualidade do negócio, como eu mencionei anteriormente, piorou bastante. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vai tentar fazer as pazes ali com o governador da Flórida, que acabou de ser reeleito. Essa é a segunda coisa. Terceiro, aparentemente ele vai tentar melhorar o relacionamento ali com a China, né? Dado que foi ele o CEO que abriu a Disneyland lá em Xangai, para conseguir ter acesso novamente aos lançamentos aí no cinema no mercado chinês, que é muito representativo. Tanto é que esses últimos lançamentos da Disney, em todas as suas plataformas, né? Marvel, Lucasfilm, etc., eles tiveram o seu acesso barrado ali na China, muito por causa da qualidade ali e a ideologia do, né, incluída ali nos filmes da Disney na gestão do Chapek. Né? Então você, a princípio, vai fazer uma tentativa para abrir o mercado chinês novamente. Eventualmente, vamos ver se os resultados da Disney melhoram aí nos próximos trimestres, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.